Vamos receber com carinho a nossa pastora Cida, que veio diretamente de Juiz de Fora para pregar para nós nesta manhã. Ah, eu ia embora se eu fosse a Cida, viu? Está muito fraco essa palma. Vamos aplaudir a pastora Cida, que acaba de chegar aqui. Aleluia! Amém. Pastora Cida, deixa Deus te usar para nos abençoar. Amém?
Amém. Glória a Deus. Bom dia. Saúde, paz e prosperidade a todos nessa manhã. Amém. É uma alegria imensurável poder estar aqui nessa casa. A minha casa. A nossa casa. É o nosso útero materno espiritual. Amém. Depois de uma convenção tão abençoada que tivemos, estar aqui novamente é como se estivéssemos em uma continuidade para que possamos ter força, coragem e avançar. Amém? Estivemos aqui ontem com as mulheres da bênção, as amigas de verdade, num culto muito especial na direção da nossa missionária Ruth, na coordenação da nossa pastora Alexandra, toda a equipe de mulheres. Foi maravilhoso, foi um tempo precioso. E estarmos aqui nessa manhã é comer mais uma porção do banquete que o Senhor tem preparado. Amém? Mas eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel. Capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala, me espera. O culto normalmente vai até 3 horas da tarde. 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: havia um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúbis, neto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Quero repetir. Para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Repita comigo, embora. Repita mais forte, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Vou continuar. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. E sempre que Ana ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí, Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não esqueças a tua serva, e se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não sou bêbada, não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito feliz, muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram a casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou, eu pedi esse menino a Deus, o Senhor. Amém? Podem tomar o seu assento por gentileza. Eu sempre digo que sou muito privilegiada por ter nascido nessa casa. Quando Jesus me chamou, eu tinha apenas 15 anos, mas ele me chamou na casa da bênção. E desde muito cedo eu aprendi que uma das chaves da nossa vitória pessoal, da nossa conquista, é a oração. E a Casa da Bênção, ela foi forjada em oração. Os nossos fundadores, os nossos mentores, eles foram e são mulheres de oração, homens e mulheres de oração. E nós aprendemos, desde que entramos para esta casa, que não há um segredo, não há uma fórmula, não há um método mais eficaz do que ter uma vida de oração. A oração é a base, é a estrutura. E quando nós vamos entender um pouquinho acerca da oração, nós achamos que, de uma forma errônea, que Deus, ele atende a todas as orações. Na verdade, Deus, ele ouve a todas as orações, mas ele não responde a todas. Deus não responde a todas as orações porque Deus, ele responde, ele prioriza a motivação da oração. Se a minha oração tiver uma motivação errada, ela não será atendida. Então Ana, ela dedicou uma boa parte da sua vida em oração por uma motivação. A motivação de Ana era um filho. E Ana não vivia para outra coisa senão para ter um filho. Era a sua motivação. Mas Deus ouvia, porém Deus não respondia a oração de Ana. Então Ana, por não ter as suas orações respondidas, ela se autoqualificou como infeliz e sofredora. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou infeliz e sofredora. Qual é o estado que você se qualifica? Quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você paga o preço. E parece que os céus estão blindados. E aí nós trazemos alguns adjetivos para nós. Ou então entramos em conflitos, em questionamentos. E entramos dentro do segmento do porquê, Deus. Porque o Senhor não me ouve. Porque o Senhor não me atende? Porque o Senhor não faz para mim? Deus, ele ouve todas as orações, mas ele só responde as orações que têm motivação correta. Então, o desejo de Ana era gerar um filho, mas ela não podia. Mas Ana não podia por qual motivo? Não era por nenhum problema congênito, hereditário, patológico. A saúde de Ana estava perfeita. O problema de Ana era diretamente com Deus. Porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer, no versículo 5 nós lemos, que o Senhor não permitia que Ana tivesse filhos. Uma coisa é quando eu luto em oração por algo que o diabo esteja retendo. Então, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, o diabo tem que sair. E a bênção, ela vem. Uma coisa é quando eu estou lutando em oração por algo que, humanamente falando, há recursos. Então, com luta, com trabalho, com estudo, com dedicação, com investimento, então eu posso conseguir aquilo. Mas uma coisa é quando eu estou lutando em oração por algo que os céus determinou que eu não vou ter. O Senhor não permitiu que Ana gerasse filhos, porque a motivação de Ana estava errada. Até então, a sua motivação estava errada. E Ana convivia assiduamente, rotineiramente, com sua rival Penina. E Penina tinha filhos. E isto passou a ser um incômodo para Ana. Passou a ser um desespero para Ana. Porque ao ver os filhos de Penina, ao ver o relacionamento, ao ver a convivência, ao ver a alegria que aqueles filhos proporcionavam para Eucana, ao ver o peso que um filho trazia para a condição da cultura daquela época, Ana então começou a ficar incomodada e ela falou: eu também quero, eu também preciso de um, eu também preciso de um filho. E eu imagino que a busca de Ana era por um filho, o desejo de Ana era por um filho, a espera de Ana era por um filho. Ana se projetava o tempo todo em um filho, mas qual era a motivação de Ana? E eu entendo que a motivação de Ana passou a ser por interesse. A motivação de Ana passou a ser por competição. A motivação de Ana passou a ser para provar que também podia. A motivação de Ana também passou a ser por um estágio de vingança. Porque, afinal de contas, ela tinha uma rival que a provocava, que a humilhava, que a irritava, que a incomodava. E Ana tinha que dar o troco, de alguma forma. Só que nós precisamos entender que Samuel, ele não vai ser o fruto de interesse. Samuel vai ser fruto de amor. Samuel jamais vai ser gerado por interesse. Samuel só vai ser gerado por amor. Então, a Bíblia fala que Eucana amava Ana. Mas será que Ana amava Eucana? A Bíblia ressalta o amor de Eucana para Ana. Mas não fala nada acerca dos sentimentos de Ana para Eucana. Então eu quero entender, eu quero tentar entrar nessa relação. Amor e interesse. Eucana amava Ana, se dava por amor, convivia por amor, cuidava por amor. Tanto que ele falava: Ana, minha filha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, Ana, independente da cultura, independente de todas as coisas, eu te amo do jeito que você é. Eu convivo com você, Ana, com essa esterilidade, sem problema. Eucana amava Ana. Mas Ana se relacionava com Eucana por interesse. E qual é a qualidade de um relacionamento? Qual é a qualidade de um ministério onde tem amor e interesse? Onde vai dar? O que vai sair de algo que é construído uma parte tem amor e a outra parte tem interesse. E eu quero crer que, como a motivação de Ana, obcecadamente era um filho. Todas as vezes que ela ia para a cama com Eucana, ela pensava: eu tenho que ter um filho. Disso aqui tem que sair um filho. É hoje. Enquanto Eucana se dava, se relacionava por amor, Ana se dava e se relacionava por interesse. Quero crer que Eucana tinha o corpo de Ana, mas ele não tinha o coração. E eu quero perguntar: Deus, ele tem o seu corpo ou ele tem o seu coração? A obra do Senhor, o ministério pelo qual você faz parte, as obras que você executa, elas têm o seu corpo ou elas têm o seu coração? O que você tem buscado do Senhor? A motivação é interesse? Ou a motivação é amor? Porque não bastava Eucana amar Ana. O amor de Eucana não tocava Ana. Ela se tornou insensível a este amor. Então não basta Deus amar você. Você tem que amar Deus. Não basta o seu pastor te amar. Você tem que amar o seu pastor. Não basta a sua igreja te amar, você tem que amar a sua igreja. Não basta você receber um ministério, você tem que se dar para este ministério. Quem me entende, diga amém. Amor e interesse. Tinha corpo, mas não tinha coração. Será que no ministério de louvor nós temos corpos ou temos corações? No ministério de dança temos corpos ou temos corações? No ministério de teatro temos corpos ou corações? Nos altares, os preletores, temos corpos ou corações? Lideranças, temos corpos ou temos corações? Fazemos por amor ou fazemos por interesse? E é fácil identificar quem trabalha por amor e quem trabalha por interesse. É fácil identificarmos as pessoas que se aproximam de nós por amor ou por interesse. Eu e missionária Ruth falamos isso hoje no café. Então, Ana... Só as mulheres que estão aqui digam amém. Vão me entender. Talvez Ana fingia muito bem para Eucana. Talvez Ana conseguia simular muito bem. Talvez Ana conseguia fazer Eucana entender. Uau! Mas aqui dentro, a motivação era interesse. E às vezes nós conseguimos fingir muito bem para a nossa igreja. Conseguimos fingir muito bem para a nossa liderança. Conseguimos fingir muito bem para os nossos liderados. Conseguimos fingir muito bem na equipe em que trabalhamos. Mas nós não vamos fingir para Deus. Todos podem ficar impressionados com as nossas obras. Mas Deus, ele vai sondar os nossos corações. Eu posso impressionar o homem. Mas Deus, ele vai olhar a motivação do meu coração. E ele vai saber se o que eu estou fazendo é por amor ou se é por interesse. Há um versículo na Bíblia que fala que nós temos que chorar. Completem. E nós temos que nos alegrar. Qual é mais difícil? É mais difícil chorar? com os que choram? Quem acha que chorar é mais difícil? Poucos. Agora, quem acha que se alegrar é mais difícil? Tem gente que não levantou a mão nem para um nem para o outro. E eu vou perguntar de novo. Quem acha que chorar é mais difícil? Pode abaixar a mão. Quem acha que se alegrar é mais difícil? Na minha concepção, é mais difícil se alegrar com quem se alegra. Sabe por quê? Porque a alegria do meu irmão pode ser a minha inveja. A promoção do meu irmão pode me incomodar. O cargo que ele recebe, a unção que ele recebe, a condecoração que ele recebe, pode gerar ciúme, pode gerar competição, pode despertar em mim, mas por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele está fazendo e eu não faço? Afinal de contas, ele chegou depois de mim, eu cheguei primeiro, a oportunidade deveria ser minha. É muito mais fácil eu chegar perto de alguém e consolá-la porque ela perdeu, do que eu chegar e me alegrar com ela porque ela conquistou uma casa própria. Porque talvez eu moro de aluguel. É muito mais fácil eu chorar com alguém que está andando a pé do que eu me alegrar com alguém que chegou e falou: olha, eu conquistei o meu carro zero. Porque a alegria do outro pode ser a minha inveja. Então, Penina tinha filhos. Ela tinha autorização dos céus para isso. Penina irritava Ana. Então, quer dizer que o sucesso de alguém te irrita? Então, o que o outro tem e você não tem, te irrita? Te incomoda? Então, tem alguma coisa errada. Então, se os filhos de Penina eram incômodo para Ana, eu tenho que dizer que Ana era falsa. Porque imagino eu que quando Ana estava na sua tenda, de vez em quando os filhos de Penina saíam correndo e iam lá para a tenda da Ana, para abraçar Eucana, para brincar com Eucana, para receber o carinho de Eucana. Vamos imaginar a cara de Dona Ana, da irmã Ana, quando vi os filhinhos chegando, chega um, chega dois, chega três. Talvez Ana até sorria para aquelas crianças. Talvez Ana até colocava algum no colo. Mas dentro do coração, não é meu. É de Penina. Eu não tenho. Ah, Senhor, quando é que tu vai me dar? Porque eu tenho que mostrar para essa mulher que eu também posso. Eu tenho que mostrar que o Senhor é comigo. Porque se o Senhor é o meu Deus, o Senhor tem que provar. E uma coisa nós precisamos entender. Talvez você não goste de Penina. Estou trazendo para os nossos dias. Talvez você não vá com a cara de Penina. Talvez você não queira fazer parte da equipe que Penina faz. Talvez você não queira se assentar do lado de Penina. Se você vê que Penina chegou, se assentou ali, você senta do outro lado. Talvez você não queira se relacionar com Penina, não queira conversar com ela. Mas uma coisa você tem que admitir: Penina tem o que você não tem. Fruto. 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 E não tem porque os céus não autorizou. Porque a motivação é errada. Quantas pessoas que querem assumir cargos, títulos, posições por interesse. Preciso me promover. Meu nome precisa ser reconhecido. Os holofotes precisam estar em mim. E enquanto a motivação for esta, você não tem permissão para ter Samuel. Enquanto a motivação da liderança for crescimento para exaltar o seu trabalho, para exaltar a sua inteligência, para exaltar a sua capacitação, não tem permissão para crescer. Enquanto houver interesse, Samuel, não tem permissão para vir. Enquanto Ana brigava com o Senhor em oração, meu Deus, eu quero, me dar, por favor. Mas enquanto ela brigava, porque ela tinha uma motivação, eu tenho. Ah, mas eu tenho. Eu tenho que provar para a Penina, que é isso? Céus não se movia. Chega o ano do sacrifício. Sobe todo mundo. Como de costume. Oração, sacrifício. E Penina e Ana, como sempre, só chorava. Não comia. Nada agradava a Ana. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe. Veja se ela tem uma cara daquelas pessoas que nada agrada a ela. Irmãos, não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa de mau humor o tempo todo. Dá presente, não agrada. Leva para passear, não agrada. Faz um elogio, não agrada. Se fica em casa, não agrada. Se sai, não agrada. Tudo reclama. Tudo murmura. Tudo tá com carão desse tamanho. E Eucana tinha que suportar o mau humor de Ana. Tá na hora da comida, vamos comer, Ana. Não quero. Mas Ana, você gosta disso. Não quero. E o que mais irrita é que a gente fala, fulano, o que, que você tem? Tenho nada, não. Nunca tem nada. Mas tá sempre de bicão. O que, que eu fiz? Não fez nada, não. Mas não me trisca, não me rela. Sacrifício feito. Oração. E aí, Ana? Ana decide se render. Ana decide se libertar. Ana, as duras penas, entende que não adianta negociar com Deus. Competição pode servir lá fora, no mundo, na empresa, no comércio, mas no reino de Deus, não. Então Ana decide se libertar. E na oração que Ana faz, ela decide algo que em nenhuma das outras vezes que ela tinha orado, ela não havia decidido. E ela decide se libertar do eu, do pra mim, do também. E ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Eu vou dedicá-lo a Ti. Eu vou entregá-lo a Ti. Ele não vai ser meu. Em outras palavras, Senhor, eu estou me libertando do interesse. Quer saber? Não vou mais brigar. Não vou mais competir. A motivação agora não é vingança. A motivação agora não é competição. Não é interesse. Agora eu quero gerar por amor. Aí o céu se posiciona. E é por isso que às vezes a gente não entende por que a pessoa tem tanto potencial, tanto talento, tanta unção. Mas ela não rompe, não avança, não conquista. Não sai do lugar. Enquanto não houver libertação, Samuel não tem permissão para vir. E quando Ana se liberta, quando ela faz o voto da entrega, não é mais para mim, é para ti. Não é meu, é seu. Não é por interesse, é por amor. Quando Deus identifica a motivação correta, lá no finalzinho, o versículo diz que Ana já saiu do templo com o semblante
mais feliz. Ana saiu, como a gente diz lá em Minas, mais alegrinha. E eu imagino que quando Eucana olha para Ana, ele fala: hoje essa mulher está diferente. Hoje essa mulher está diferente. Libertação promove diferença. Libertação. Quando nós nos libertamos de interesse, a gente fica mais bem-humorado. A gente fica mais feliz. O voto de Ana, a libertação de Ana trouxe alegria. Quem aqui trabalha em equipe? Seja no ministério ou no trabalho. Trabalhar em equipe é uma bênção. É de Deus. Mas dura coisa é trabalhar com gente carrancuda. Gente difícil. Gente que só trabalha por interesse. Tem pessoas que não entendem certas lideranças e procuram: nossa, qual é o segredo dessa liderança ser tão bem sucedida? Uma liderança tão unida, que se encaixa, que se entrosa tão bem. É porque é uma liderança onde todos trabalham por amor. Porque quando tem um na liderança que trabalha por interesse, esse um vai ser uma pedra de tropeço. E percebe, todo mundo que trabalha por interesse, ele é osso duro de roer. É difícil a comunicação, é difícil o diálogo, é difícil o entendimento, porque está sempre competindo. Porque está sempre querendo fazer mais, melhor. Não tem um objetivo único, não tem unidade, só tem eu. Eu qualifico essa pessoa como um dos ladrões da cruz. Quando ele lá, crucificado igual, ele fala: se tu és o Messias mesmo, desça da cruz, salva a ti e salva a nós também. Ele era o discípulo do também. Eu quero também, faz para mim também. Eu vou ganhar o quê? Vai ter o quê em troca? Interesse. Interesse. Está na cruz, mas está com interesse. A motivação não é o amor. Então, quando a irmã Ana se liberta, e ela fica feliz, e o profeta fala: vai em paz, filha. Porque ele cansou de ver Ana descendo do sacrifício, inquieta, agitada. Vai em paz. Trabalha em paz. Vive em paz. Cultue em paz. Trabalhe para o Senhor em paz. Faça aquilo que Deus confiou nas suas mãos em paz. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, fala: fique em paz. E aí, como Eucana já desceu mais animado do monte, porque ele viu que Ana já estava com um semblante mais amistoso. Ana se relaciona com Eucana. Eucana se relaciona com Ana. E eu quero crer que pela primeira vez, Ana se entrega a Eucana por amor. Não mais por interesse. Não mais com a motivação errada. Não mais com fingimento. E aí o céu se posiciona. E aí os céus manda a autorização do sim. Agora Samuel pode ir. Agora tem permissão para gerar. Agora tem permissão para crescer. Agora tem permissão para avançar. Agora tem permissão para fazer. Agora tem permissão para prosperar. Agora tem permissão para frutificar. Agora tem permissão para dar certo. Pela primeira vez, Ana se dá por amor. E nós precisamos entender que o dom que recebemos de Deus não é nosso. Os talentos e habilidades que Ele nos deu não são nossos. Os cargos e títulos que adquirimos e que Deus nos deu não são nossos. Discípulos não são nossos. Igreja não é nossa. Tudo o que temos é de Deus. Administramos, organizamos, usufruímos, lideramos, mas tudo é dele. Tudo é dele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Todas as coisas estão destinadas a ele. A motivação correta tem que ser amor. Ana gerou, Ana amamentou, Ana cuidou até um certo tempo, mas Ana entregou lá no altar, Ana entregou lá para o profeta. É teu, Samuel é teu, Samuel é do altar. Nós temos que gerar, temos que amamentar, temos que cuidar, temos que fazer as túnicas daquilo que Deus nos confia, mas tu é de Deus. Tudo tem que ser entregue a ele. Tudo ele tem que tomar posse. É só ele que tem que ser grande. É só ele que tem que ser glorificado. A honra é só dele. Se coloque sobre seus pés. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós precisamos entender que o desejo de Deus, ele precisa estar alinhado com o meu desejo. Eu não posso querer ter um desejo e Deus querer ter outro. O desejo de Deus tem que estar acima do meu. Tem que alinhar. Quando Ana alinhou o desejo dela ao desejo de Deus, Samuel veio. Era o desejo de Ana ter Samuel. Mas enquanto ela o desejava por motivação errada, Deus não permitia que ele viesse. Embora também fosse o desejo de Deus que Samuel viesse. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes, mas desagradavam ao Senhor. Tinham túnicas de sacerdotes, título de sacerdotes. Tinham corpos, mas não tinham corações. Enquanto Ana projetava um filho, Deus projetava um sacerdote. Enquanto Ana projetava um filho para si, Deus projetava um sacerdote para o altar. Deus projetava um sacerdote que não iria ter túnica apenas, que não iria ter apenas a unção, que não iria ter apenas o título, mas iria ter um coração de sacerdote, iria pôr ordem lá na casa do Senhor. Quando o nosso desejo é alinhado com o desejo de Deus, o que sonhamos, o que geramos, Deus ele pega e promove, Deus ele pega e alavanca, Deus ele pega e leva além. Para Ana era só um filho, para Deus era um sacerdote. Há uma canção muito antiga que eu só lembrei o coro e eu pedi pro pastor Raul: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. E eu quero propor nessa manhã que nós sejamos a igreja que não vai entregar para Deus um corpo, mas que vai entregar um coração. Uma igreja que não serve por interesse, mas que serve por amor. Uma igreja que assume o cajado, que põe a mão no arado e não olha para trás, não por interesse, mas por amor. Uma igreja liberta de si. Uma igreja que tudo entrega, tudo entrega, tudo entrega, para para que Deus pegue a nossa projeção e Ele faça conforme Ele desejar. Feche seus olhos.
Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Enquanto essa canção é entoada, faça sua oração.
Tudo entregarei.
Interesse ou amor?
Tudo entregarei.
Corpo ou coração?
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
É o que você quer ou é o que Deus quer?
Tudo deixarei. Tudo entregarei.
É competição? Tem que entregar.
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Eu queria chamar aqui à frente você que quer entregar tudo hoje. Você que entendeu que você tem vivido uma vida de interesse, tem buscado, tem servido por interesse, e por isso não rompe, não cresce, não avança, não sai do lugar. Sua oração é ouvida, mas não é respondida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e entrega. Entrega tudo, se rende, se liberte. Vem aqui à frente, não se preocupe com o carro que você tem contigo. É manhã de libertação.
Tudo entrega. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Você que quer entregar tudo nessa manhã, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo, filhos, são teus. Marido é teu, esposa é tua, casa é tua, bens são teus. Ministério é teu. E eu nunca quero deixar de ter tudo isso em tuas mãos. É manhã de entrega, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha, venha. Continue cantando, pastor, por gentileza. Tudo entregarei.
Tudo entregarei.
Tudo entregarei.
Tudo entregarei. Por ti, somente por ti, Jesus.
Eu pedi aos pastores
para
orar. Entrega!
Tudo entrega, Senhor.
Por interesse.
Tudo entrega.
Se não for por amor, não vai adiantar.
Por ti, Jesus, bendito, somente tudo deixarei.
Samuel não tem autorização para vir se houver interesse. Eu queria pedir pastores e pastoras que estão no nosso meio, vem orar por essas pessoas que estão. Não é fácil fazer essa entrega.
És meu tudo.
Dói, porque é uma briga consigo mesmo. Dói reconhecer. Dói dar o braço a torcer. Dói se expor. Chega de fingir. Chega de fingir para a liderança, para o ministério. Chega. Você não finge para Deus.
Tudo a ti eu entrego nessa manhã, Senhor. Tudo a ti, Jesus, somente a ti.
Se renda.
Quebrante o coração, reconheça de
entrego tudo a ti, Senhor.
O que você precisa vem dele.
Tudo a ti,
é por
Senhor.
Ele, através dele. Não tem negociação.
Eu entrego tudo, Cristo. Eu quero ser somente teu. Totalmente submisso à tua vontade, Deus. Eu me entrego, corpo, alma, espírito, a ti, Senhor. Tudo entrego a ti.
Deixa no altar o orgulho, deixa no altar o interesse, deixa no altar a motivação errada.
Jesus, tudo entrego a ti, Senhor.
Se o Senhor me der, eu vou devolver a ti. Se o Senhor me der, não será para minha glória, não será para minha exaltação, será para o Senhor.
Meu ministério, Deus, tudo entrego, fôlego de vida, eu bebo a ti, Senhor.
Devolva! Dói! Eu sei que dói, mas devolva!
Tudo entrego a ti, Senhor!
Se liberte!
Tu és
tudo,
meu, eu sou
tudo,
teu!
Tudo! Tudo!
Tu és
tudo!
Meu,
tudo!
Teu.
Tudo!
Tu
tudo!
Meu,
eu entrego a ti, Senhor!
Jesus! Tudo entrego!
Levante suas mãos aos céus e cante. Levante suas mãos e cante. Entrega tudo. Entrega tudo.
Sim,
tudo.
Por ti, Jesus, bendito.
Tudo
eu entrego.
Faça dessa canção sua oração. Entrega tudo.
Tudo entrega. Esse mundo eu me entrego, Deus.
Tudo entrega.
Me separo somente pra ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Bendito.
Segure na mão de quem está do seu lado e cante bem forte. Segure e canta.
Tudo entrega.
Tudo
entrega.
Sim, por ti, Jesus.
Sim, por ti, Jesus. Bendito. Jesus bendito, tudo deixarei.
Aleluia!
Oh! Tudo é teu, Senhor.
Oh, aleluia!
Tudo é teu, Senhor. Minha vida é tua. Meu coração é teu. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. O seu semblante já não é mais triste. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala, agora vai valer a pena ficar do seu lado. Porque agora tem amor. Aleluias. Diga glória a Deus, igreja! Louvado seja o nome do Senhor.